Vamos já passar de seguida à audição do ex-presidente do Observatório Técnico Independente e vai estar connosco por videoconferência o professor doutor Francisco de Castro Rego. Senhor professor, boa tarde.
Muito boa tarde, muito obrigado. Não sei se me estão a ouvir bem.
Sim, estamos a ouvi-lo.
Pronto, perfeito.
Em perfeitas condições.
Ótimo.
Tem a palavra de cerca de 10 minutos para apresentar a esta comissão a sua opinião sobre esta matéria.
Certo. Em primeiro lugar, muito obrigado também pela oportunidade. Dizer-vos que, como o Observatório acabou o ano passado, digamos, algumas das questões que eu possa aqui assim veicular e que sejam mais recentes, enfim, não vinculam os outros elementos do Observatório, mas eu iria referir sobretudo as questões que já tinham sido abordadas pelo Observatório em relação a esta questão da carga da perigosidade. De facto, a carga da perigosidade é um instrumento técnico que deve ser feito como são feitas cartas de perigosidade sísmica ou outra que, enfim, que não tem, que não deve ser questionada do ponto de vista político. Depois, a transposição dessa carta de perigosidade para as suas consequências, através dos decretos, leis, etc., essas sim têm o tal caráter político que eu julgo que tem que ser analisado. Em relação àquilo que é, digamos, a componente técnica desta carta, o Observatório já tinha feito algumas referências a esta matéria, com alguma crítica que não foi, entretanto, digamos, ouvida, mas que continua a ser, julgo, muito pertinente e que agora surge um pouco a lume nas piores condições. A primeira, a questão da escala, de facto, há aqui, assim, tentativa de perceber qual é a aplicabilidade, digamos, às escalas diferenciadas. E isso também me parece que é muito importante, não só, digamos, a sua consistência técnica, mas também a questão do processo. Mas ainda em relação à consistência técnica, há algumas questões que eu julgo que não ficaram bem resolvidas no documento e no projeto da Carta de Perigosidade. Isto é, quando se associa o histórico das ocorrências e dos incêndios com a suscetibilidade dos vários usos do solo, nós estamos a misturar dois tipos de informação e essa mistura pode dar um resultado que não seja o mais adequado. Isto é, muitas vezes, áreas do território que tiveram sujeitas a fogos frequentes, a incêndios frequentes, com certeza nos próximos anos terão menor risco, enquanto que outras com as mesmas condições que não tiveram incêndio nenhum têm um combustível acumulado e podem ter, pelo contrário, riscos mais, probabilidade de arder mais associada e uma intensidade do incêndio também mais forte. Portanto, há aqui assim algumas questões técnicas que eu julgo que não foram devidamente acauteladas no documento que esteve na origem desta carta de perigosidade e, portanto, eu julgo que deveriam ser revistas, como, aliás, o Observatório já tinha chamado a atenção. Depois, outra questão é que tem a ver com a questão do processo. Quer dizer, a qualidade do produto final não é independente do processo que lhe dá origem. E aqui já ouvimos também indicações de que deveria ser feita de cima para baixo ou de baixo para cima. É importante que nós tenhamos uma carta que seja coerente a nível de todo o território nacional, pelo menos do continente. Eu julgo que isso é fundamental e que não deve ser, digamos, perdido nesta suspensão ou nesta retoma do processo, mas é fundamental que neste processo de elaboração é evidente que todas as entidades deveriam ter sido a seu tempo, digamos, convocadas para os critérios de elaboração. E aqui, claramente, isso não aconteceu, ficou claro nestas várias intervenções. E a questão que se põe é qual seria, digamos, a escala apropriada para esta reflexão. Falaram na ANAFRE, as freguesias, as câmaras municipais, de manhã as comunidades intermunicipais e as entidades nacionais. E eu julgo que aqui assim a diversidade de situações a nível nacional justifica que os critérios de planeamento sejam únicos. Não podem ser, o país é só um e, portanto, deve ter critérios únicos, mas a elaboração do planeamento deveria ser feita, julgo eu, e esta é a minha opinião, deveria ser feita à escala intermunicipal. Os planos regionais de ordenamento florestal foram feitos à escala intermunicipal. Há aqui, assim, digamos, uma tendência que me parece saudável de transferir, digamos, ferramentas de planeamento para essa escala, e essa escala parece-me ser a adequada, que poderá convocar, de facto, as várias entidades para essa solução, com critérios que sejam uniformes a nível nacional. Isso parece-me essencial. Agora, outra questão importante é não deitar o bebé com a água do banho, não é? Quer dizer, a carta de perigosidade é um instrumento essencial. O acabar com a carta de perigosidade não acaba com a perigosidade. É fundamental que isso seja reconhecido, que ela seja muito rapidamente substituída. Não é difícil, julgo eu, convocar as universidades e as várias entidades científicas para rapidamente proporem, digamos, uma nova arquitetura. Eu julgo, pelo que eu conheço, este processo iniciou-se com uma contratação em 2019 a uma empresa pelo ICNF de 150 mil euros para fazer este trabalho. E eu julgo que, com muito menos tempo e com muito mais rapidez, se conseguiriam afinar critérios que pudessem, digamos, ser utilizados à escala regional para depois serem, sim, transpostos para os planos diretores municipais e aí assim entrarem na lógica das ferramentas normais de gestão do território. Eu julgo que é esta, digamos, seria esta, seriam estes os passos que na minha perspectiva deveriam ser dados para rapidamente se restabelecer um instrumento que é um instrumento essencial. Que é fundamental, que não pode ser, digamos, agendado para as calendas, mas que tem que ser, pela sua importância, pela sua exigência, tem que ser bem feito, tem que ser consensualizado, e tem que depois, entrar nos instrumentos normais de gestão do território, e, em particular, os PDMs, que são aqueles em que o cidadão se revê. Portanto, era a minha reflexão numa mistura de alguma reflexão pessoal com outras que já tinham sido feitas no âmbito do Observatório Técnico Independente, quando falou sobre a Carta da Perigosidade.
Muito obrigado, Sr. Professor. Tenho um pedido para os dois grupos parlamentares presentes. O Sr. Deputado João Dias tinha que se ausentar, pede se pode ser o primeiro. Alguma objeção? Muito bem. Muito bem. Muito bem, Sr. Deputado João Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de mais, deixar aqui uma palavra de agradecimento aos Srs. Deputados por permitirem esta tolerância e ter aqui uma intervenção inicial. Os compromissos têm sido muitos e, desde logo, por pena minha, não tenho podido acompanhar todos os trabalhos no âmbito destas discussões que têm de ser feitas relativamente à Carta de Progressividade. No entanto, o PCP, em boa hora, solicitou, junto do PSD, a inclusão de determinadas entidades e individualidades que permitissem ter aqui uma discussão mais ampla. Aliás, discussão essa que deveria ter sido permitida por parte, desde logo na gênese e na criação desta nova Carta de Perigosidade. Cumprimentar o Sr. Professor Francisco Castro Rego, dizer-lhe que, de facto, recordamos com muita saudade aquilo que foi o trabalho que o Observatório Técnico Independente teve aqui junto da Assembleia da República, com muitas propostas e medidas, com muitos relatórios, que nos permitiu ter um trabalho mais consolidado relativamente àquilo que é o desenvolvimento de propostas por parte dos grupos parlamentares. Um bem-aja e cumprimentar o senhor ex-presidente, neste caso, professor Francisco Castro Rego. De facto, Sr. Presidente, já adiantou aqui várias questões. Uma delas que o PCP quer deixar clara tem a ver com a questão da carta de perigosidade. Não devemos olhar para este instrumento simples e puramente como um instrumento maléfico, mas tendo em si vantagens e que ele permita, acima de tudo, ser um instrumento de desenvolvimento, neste caso do mundo rural e dos territórios do interior, e não encará-lo, ou pelo menos não fazer dele, ou não permitir que ele sirva de um instrumento que prejudique o desenvolvimento económico e social destes territórios. Nesse sentido, aquilo que a principal questão que aqui está colocada tem a ver com as ocupações previstas ou projetos de desenvolvimento previstos ou potenciais, que podem colidir naturalmente com aquilo que é o risco e a perigosidade. Portanto, há aqui uma questão muito quente que tem sido discutida nesta comissão, tem a ver essencialmente com o ponto 3 do número 1 do artigo 41 do Decreto-Lei 82/2021, que é quanto ao condicionamento que é previsto, ao condicionamento, ao incremento de, em termos de valor nas áreas que são onde a exposição implique perdas com elevada probabilidade. Ora, aquilo que o PCP tem a dizer é que, de facto, tem também aqui uma apreciação. Alguns dos critérios, nomeadamente a questão que tem a ver com incêndios, nos últimos 5 anos, nós sabemos que um território, após ter ardido, nos próximos 3, 4 anos, como nada, há muito pouco para arder, são 3, 4 anos em que, muito provavelmente, ou o risco e a probabilidade é muito reduzida. Ora, isso significa que poderá haver aqui um enviesamento da perigosidade e até mesmo um critério que prejudica outros territórios que, precisamente por ter conseguido evitar incêndios, fica aqui prejudicado relativamente a outros. Mas importa perceber, e as questões que quero deixar muito rapidamente são estas. Que elementos, na ótica do professor Francisco Castro Rego, que elementos e características dos territórios deveriam ser considerados e que não foram? Que outros elementos poderiam valorizar, permitindo, sim, que esta carta seja um instrumento benigno, positivo, identificando, de facto, isto é uma carta de risco de incêndio, no fundo, uma cartografia da probabilidade de incêndio, mas que sirva as populações, que sirva o desenvolvimento. E então, que elementos, que critérios deveriam ter sido considerados e que não estão? E depois, que implicações pode isto ter para as populações, nomeadamente para os territórios envolvidos na carta de perigosidade que está definida, mas que esses elementos podem ter implicações para os territórios, no sentido positivo ou negativo, porque aquilo que está colocado é que o fator principal que é potenciador dos incêndios, que é o abandono rural, que é a desertificação. E nós não podemos correr o risco de considerar esse elemento como um elemento positivo para a diminuição do risco. Ou seja, querendo transmitir que a carta de perigosidade se diga abandone-se os territórios de alto risco e isso ser um fator positivo. Não. Nós sabemos que os incêndios previnem-se com gente nos territórios, com mais gente nos territórios. E é nesse sentido que nós não podemos correr o risco de colocar o fator ocupação do território como sendo um fator de pesar, mas sim como um fator de valorizar. E nesse sentido, perguntar também se considera ou não que este elemento é um elemento positivo e como é que ele pode ser valorizado em termos de uma carta de perigosidade. Muito obrigado e agradecer a compreensão mais uma vez.
Obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos ao Sr. Professor Francisco Castro Rego e o meu reconhecimento, ou reconhecimento por parte do Grupo Parlamentar do PSD, do extraordinário trabalho realizado pelo Observatório Técnico Independente, superiormente presidido pelo senhor, portanto, um trabalho que serviu e tem servido de orientação para muito daquilo que neste momento está a programar em termos de combate a fogos florestais e também em termos de reforma e de reforma da floresta, portanto, do novo olhar para a floresta. Eu queria dizer ao Sr. Professor que fico, de facto, muito satisfeito por ouvir a sua intervenção e, em primeiro lugar, porque vem ao encontro de muitas das questões que o Partido Social Democrata elencou e identificou para a apresentação do requerimento que, no fundo, levou a esta discussão, a esta audição e discussão acerca da Carta de Perigosidade. Naturalmente, tem a ver com questões mais técnicas, como disse o senhor, relativamente à escala, à sua adequação aos planos diretores municipais. Portanto, sabemos que seria um instrumento de gestão territorial que iria para as cartas de condicionantes dos planos diretores municipais, mas sabemos das dificuldades que a escala em que está feita, portanto, implica, portanto, para essa transposição. E também foi nossa preocupação sempre falar do processo. E foi talvez esse o motivo principal que levou a que o PSD tomasse esta atitude e com certeza que o Partido Socialista também, felizmente, concordamos e estamos de acordo de que é necessário dar as mãos e trabalhar no sentido de dotar o nosso país de um instrumento de gestão e de proteção, como deve ser e feito, portanto, com todas as regras, não é? E como deveria ter sido. E o processo foi logo, digamos, inquinado de início, como já dissemos sobejamente, por não terem sido ouvidas as entidades que deviam ter sido, nomeadamente os municípios, portanto a Associação Nacional de Municípios, a ANAF, as CIMES, as organizações de produtores florestais, as organizações agrícolas, que teriam com certeza muito a dizer sobre esta carta de perigosidade, porque implica diretamente ou com a sua atividade ou implica diretamente, portanto, com o desenvolvimento social e económico dos municípios, com a sua atratividade para, portanto, a captação de investimento produtivo que gera riqueza, que gera emprego e que assim possibilite a fixação das populações, que, portanto, permita estancar esse cancro territorial, chamemos assim, que é o despovoamento. E, de facto, esta carta de perigosidade foi feita ao arrepio, portanto, de todas estas preocupações. O Partido Social Democrata reconhece e comunga das palavras do Sr. Professor ao dizer que a carta de perigosidade é necessária. Nós temos que ter, de facto, este instrumento de gestão e nunca a negamos. Agora, esta parece-nos que tem que ser rapidamente substituída e tem que ser, portanto, tem que se abrir imediatamente uma discussão suficientemente alargada para a criação de uma carta que sirva efetivamente Portugal, que sirva efetivamente, e quando eu digo que sirva efetivamente Portugal, sirva um país homogéneo, um país, portanto, que olha para o seu interior, olha para os territórios de baixa densidade com olhos, portanto, de ver os seus problemas e de ver as suas potencialidades e de colocar no terreno os mecanismos necessários ao seu desenvolvimento. O Sr. Deputado João Dias já não está aqui, mas ele parece-me que não viu bem o problema quando ele diz que os territórios que não arderam estão em desvantagem relativamente àqueles que arderam, porque talvez não tenha visto bem a carta de perigosidade, porque de facto aqueles que arderam, nomeadamente os que arderam em 2017, não é? Paradoxalmente são efetivamente aqueles que podem ser mais prejudicados com esta carta. Eu repito, não sei se o Sr. Professor viu a audição à Associação Nacional de Municípios, mas repito que a zona norte do Distrito de Leiria, portanto, os territórios do chamado Fogo de Pedrógão, os concelhos, portanto, que foram percorridos por esses incêndios, têm mais de 80%, 85% a 90% do seu território classificado como territórios de alto risco. O que significa que pouco ou nada se pode fazer naqueles municípios, o que podemos dizer que significa que se tornam territórios e concelhos inviáveis.
Senhor deputado,
portanto,
senhor deputado,
não temos dúvida que...
Senhor deputado, Peço desculpa por interromper.
Sim.
É sempre algo completamente inconveniente interromper o Sr. Deputado. Há só problemas. Que o Sr. Professor caiu, salve seja, a ligação.
Caiu,
e, portanto, é uma pena que nos estejamos todos a ouvir. O cronómetro parou e, portanto, estamos a ver se restabelecemos a ligação. Agora lembrei-me daquela situação da Dona Rosa, não era? Que chegou a sua filha do Brasil. Também era para fazer uma ligação, não é?
Já vem um monte de rádio de pombos.